Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez, mais uma quinta-feira, estarmos aqui nesse horário para meditarmos, nessa oportunidade para meditarmos nas maravilhosas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que se compare aos ensinos, ao Evangelho de Jesus. Tem um hino lindo da harpa que diz: nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo Evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. As palavras de Jesus são a verdade, porque ele é o Deus Filho e estava com o Pai na criação. Nada do que foi feito sem ele foi feito. Ele conhece tudo. E as suas palavras são dignas de toda confiança. Nas palavras que estão nas Santas Escrituras, nós podemos confiar como verdade, reveladas pelo Deus único e verdadeiro, santo que não pode mentir, justo, perfeito, misericordioso e amoroso. Todo o resto pode ser, pode não ser. Mas nas Escrituras eu posso confiar pela fé, até nas coisas que os meus olhos não conseguem constatar. Mas eu sei que é verdade pela fé. Porque os nossos olhos podem ser enganados, nossos ouvidos podem ser enganados. Mas a fé na Escritura Sagrada nunca vai ser enganada, nunca vai falhar. Porque para sempre a palavra de Deus está escrita nos céus. Nós estamos meditando em Mateus capítulo 12 e paramos no versículo 37. Eu fiz aqui um resumo rápido, início com o pastor Felipe. Esse capítulo 12, ele inicia com Jesus ensinando a cumprir na prática, segundo a vontade de Deus, toda a Escritura, os mandamentos, sempre buscando entender naquele mandamento o que realmente glorifica a Deus, o que Deus realmente quer, interpretando-os segundo os dois maiores, como o próprio Jesus afirmou isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele nos ensina: é lícito fazer bem ao sábado, não sendo escravo do trabalho, mas fazendo bem, vivendo para Deus. E ele vai desenvolvendo o seu ministério ali, vai mostrando o ministério do Messias, vai curando, expulsando demônios, e vai sendo resistido por aqueles que tinham todo o conhecimento das Escrituras para reconhecê-lo como Messias. Eram os escribas, fariseus, chefes dos sacerdotes, e eles chegam ao ponto, querendo negar os sinais de Jesus, chegou ao ponto de afirmar que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. Jesus mostra a invalidade, a mentira desse argumento e ainda afirma, nos ensina sobre o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que a ofensa ao Filho será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada em tempo algum. Nós explicamos o que é essa blasfêmia, contexto nos mostra todos os elementos que tem que ter ali, muito conhecimento do agir do Espírito Santo através das Escrituras, dolo, culpa, saber realmente na consciência da má intenção de querer denegrir, de resistir ali, aquele agir do Espírito Santo. E então Jesus inicia todo um ensinamento sobre as palavras e fala que o que sai pela boca é o que o coração está cheio. Ele fala que todos terão que dar conta das palavras no dia do juízo, que pelas palavras, e ele ainda diz aqui no 37, pois por suas palavras você será absolvido ou por suas palavras será condenado. Ele diz que todos terão que dar conta no dia do juízo. Qual é a palavra que pode absolver alguém? É aquela que é falada segundo a vontade de Deus, mas e os pecados que foram cometidos? Nós nascemos em pecado. Nós nascemos com essa inclinação. Como ser absolvido? Como uma palavra pode nos absolver? Aí nós lembramos do que o apóstolo Paulo nos ensina: com o coração se crê, com a boca se confessa. Nós aprendemos que o que sai pela boca é o que está cheio o coração. A palavra daquele cujo coração está cheio de fé, fé em Jesus como Salvador, aquele que morreu por nossos pecados, que o sangue dele paga a nossa dívida, não nos é apresentado conta dos nossos pecados se tivermos fé nele, renunciando a nós mesmos para fazer toda a vontade do nosso Senhor Jesus, esse coração cheio dessa fé vai fazer com que se confesse essa fé e que se passe a falar somente palavras cheias de graça e que buscam a santificação. Essas são as palavras pelas quais se é absolvido, ou seja, não é obra humana. Não existe o falar humano que absolve. O que Jesus está ensinando aqui é que um coração cheio, o que sai pela boca é o que o coração está cheio, e que para alguma palavra absolva, ela tem que confessar necessariamente, o coração tem que estar cheio da fé na remissão, na redenção que há no sangue de Jesus. E então nós vamos para o versículo 38. Esse é o contexto todo. Veja como Jesus, então, ele começa ensinando, é resistido, ele começa ensinando, começa a curar, começa ensinando, realiza curas, realiza expulsão de demônio, mostra sinais, é resistido. E então ele começa a falar sobre as consequências dessa resistência. Ele é a única porta de salvação. Ele começa então a ensinar aqueles religiosos o que aconteceria indo por aquela direção. Eles estavam pegando um caminho muito perigoso. Jesus começa então, como eu disse, ensinou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ensinou que o que sai da boca é o que o coração está cheio. Ele começou a revelar todo o mal que estava ali, naqueles líderes religiosos, para que eles se arrependessem. Davi também manifestou muitos males. O profeta Natan o exortou e ele reconheceu, confessou, quebrantou, buscou perdão. E era rei. Jesus fez o mesmo aqui. Os ensinou, os levou a uma oportunidade de arrependimento, mostrando a injustiça do que eles estavam fazendo, o mal no que eles estavam fazendo. Nessa sequência, então, vamos ler a partir do versículo 38. Então alguns dos fariseus, Mateus capítulo 12, versículo 38, os irmãos que estão acompanhando. Minha versão é a Nova Versão Internacional. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Depois disso aqui, que o contexto aqui é o mesmo, tá? Alguns irmãos vão achar que o que Jesus vai falar aqui depois é outra coisa, mas está dentro do mesmo contexto. Olha o que ele está falando. Aqueles que se arrependeram e aqueles que não se arrependeram. Aqueles que tinham pecado foram exortados, foram confrontados com o pecado que tinham e se arrependeram. E aqueles que, tendo pecado, foram confrontados e não se arrependeram, endureceram o coração. E aí Jesus continua: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus aqui então vem concluindo e apontando as consequências, e vem concluindo o que ele estava ensinando. E agora ele começa a apontar nessa conclusão as consequências para aqueles que resistem firmemente ao ministério do Messias, à pregação do Evangelho, à aceitação da pregação do Evangelho, à submissão a essa verdade. Jesus começa a nos ensinar aqui, e nós já falamos sobre isso, nesse mesmo capítulo, que não há território neutro. Não há território neutro. Ele inicia aqui falando: os fariseus e mestres pediram a ele um sinal miraculoso de que ele realmente seria o Messias. Ora, mas Jesus já tinha feito vários milagres, curou o homem com a mão mirrada, expulsou o demônio surdo e que deixava o homem surdo e mudo. Ele já tinha um sinal do Voz que clama no deserto, João Batista. Eles já tinham toda a cronologia do livro de Daniel no capítulo 9. Daniel diz ali exatamente quando o Messias aparece e quando o Messias é morto. Basta os irmãos lerem lá. O judeu que lê o livro de Daniel, ele é inexcusável. Porque o livro de Daniel, no seu capítulo 9, ele aparece ponta, com uma precisão cronológica, o surgimento do ungido, o surgimento do Messias e a sua morte antes da destruição do segundo templo. Primeiro é cortado o Messias, é morto o Messias, depois o templo destruído. Dentro da cronologia ali de Daniel, eles tinham todos os sinais. E é por isso que Jesus, então, ele fala, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Eles não estavam com o coração abertos para a fé. Eles estavam com o coração endurecido. Eles não queriam a Jesus como Messias. Eles queriam um outro. E nós já falamos aqui. Eles estavam, as escrituras apontam para um servo sofredor que levaria os nossos pecados, que sofreria, humilde, vindo montado, eis aí o teu rei humilde, vem montado num jumentinho. Agora, aqueles líderes religiosos daquela época queriam um super Davi. Um Davi super ainda. Para derrotar o exército romano e colocar Israel como um império. Eles não estavam olhando para o Messias segundo as escrituras. E é por isso que Jesus aqui, ele rechaça esse pedido, não é um pedido. Quando eles pedem um sinal, eles não querem um sinal que confirme o que Jesus está ensinando para que a fé que já está sendo recebida num coração que está aceitando o ensino do Messias, essa fé venha a ser mais fortalecida, mais confirmada pelos sinais. Eles estão pedindo sinais, mas o coração está completamente endurecido. Eles não querem a Jesus como Messias por causa disso que eu falei aqui. Eles tinham uma expectativa humana própria, completamente diferente das Escrituras. Assim como o que eles ensinavam sobre a lei, também estava completamente afastado da vontade de Deus, segundo as Escrituras. E é por isso que Jesus responde dessa forma: pedem um sinal, mas nenhum sinal será dado além daqueles que já estavam estabelecidos nas Escrituras. O sinal do voz que clama no deserto, o sinal ali indicado por Daniel, aquela cronologia, como eu citei aqui. E Jesus então fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, a partir do versículo 42, ele começa a apontar as consequências do endurecimento do coração daquele que rejeita Jesus e vai se armando, vai levantando defesas contra a verdade do Evangelho para não ter que submeter, não ter que mudar de vida. É aí que acontece aquilo que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, nos capítulos 1 e 2. O endurecimento do coração. O endurecimento do coração, segundo as Escrituras, não é uma coisa que Deus opera na pessoa. E isso tem que ficar bem claro. Em toda a Escritura, quem endurece o coração é o próprio homem. E se o homem endurecer demais, Deus pode, então, desistir de atuar nele com a sua misericórdia, a sua graça, como está escrito, estou dizendo aqui, como está escrito, na carta aos Romanos, capítulo 1 e 2, e entregar aquela pessoa às suas próprias paixões, o que aí, então, endurece de vez. Mas nesse processo tem que ficar bem claro. Eu sei que os irmãos podem aí entrar no YouTube e vão encontrar pregadores e pregadores de denominações históricas que vão estar dizendo que Deus endurece a quem quer e amolece o coração de quem quer. no sentido como Deus está iniciando aquilo e está realizando aquilo. Se Deus fizer isso, se Deus fizesse isso, ele eliminaria completamente a liberdade de vontade do homem. E aí violaria completamente todo o seu plano de criação. Afinal de contas, as escrituras nos dizem que Deus, ele deseja, ele quer um povo que o ame, o obedeça, o glorifique voluntariamente, ou seja, de livre vontade. Se Deus apontasse para um homem e o forçasse a um endurecimento, ele estaria contrariando tudo isso que a Escritura diz. Então, quando eu me deparo com isso, eu percebo que essa interpretação está errada. Haveria contradição dentro da Bíblia. Então, essa interpretação tem que ser abandonada. Porque as Escrituras são infalíveis e inerrantes, porque inspiradas pelo Deus Espírito Santo, que não mente e não pode errar. Então, o que nós temos aqui é Jesus já iniciando para eles o ensino de aonde vai parar esse endurecimento. Eu tenho que fazer essa, vamos colocar assim, essa teologia sistemática desse endurecimento para que isso fique claro, para a gente então avançar aqui para esses versículos. Então, só para concluir essa parte, o endurecimento é uma coisa que é o próprio homem que realiza, resultado da ação do homem. Vou dar um exemplo aqui. Depois a gente vai pegar alguns da Bíblia para ficar claro. Nos nossos dias, é a pessoa que ouve o Evangelho, e o Evangelho ele vem com o convencimento do Espírito Santo, com a graça de Deus. Ele vem com fé em doses. Em doses. Essas doses podem aumentar ou diminuir conforme a reação da pessoa. A pessoa se abre para o Evangelho e para aceitar, porque vindo do Deus único e verdadeiro Criador, progressivamente ela vai recebendo mais fé e mais graça. E mais convencimento do Espírito Santo. Nesse processo que a Bíblia nos ilustrou lá, como fez ali, como nós temos lá para o nosso ensino. Jacó, agarrado ao anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, a manifestação de Deus ali. E agarrado, ou seja, dependente, completamente entregando a vida, o seu caminho, dependente de uma salvação pela fé, sem poder fazer nada, sem poder ter, oferecer nada, nem nenhuma obra, mas extremamente entregue, totalmente entregue e interessado. E ali muda de nome, ou seja, muda de vida, nasce de novo, é outro homem. Naquele val ficou Jacó, do outro lado, Israel, nos ensinando sobre o novo nascimento que seria operado de uma forma maravilhosíssima por Deus, por seu poder, através da fé na pregação do Evangelho. Mas nesse processo há aqueles que se distanciam, que fecham o coração, ouvem e fecham o coração porque querem continuar fazendo o que querem da própria vida. E se afastam, ouvem de novo, se afastam. A carne está ali preponderando. Deus tem misericórdia e vai dando mais e mais e mais oportunidades. Mas aí tem um detalhe importante. Tem uns que começam assim, mas querem se defender contra essa submissão da fé para serem salvos. e começam a erigir cada vez mais defesas, muralhas contra esse convencimento do Espírito Santo. E aí começam a dar ouvidos a falsos mestres, ouvidos a filósofos ateus que dizem que Deus não existe, que tudo isso é criação humana, que é para dominar, que é para explorar, que não tem Deus em nada daquilo, na igreja de Jesus, que não tem Deus na igreja de Jesus, que Jesus foi só um homem, um revolucionário histórico, que foi a estupidez humana quem deu essa dimensão para Jesus. Por aí vai. Não vão faltar mentiras para afastar da porta estreita. Não vão faltar. E vejam que Deus, se olharmos para a história, é impossível não acreditar que Jesus não é Deus, não é o Messias. Impossível. Nunca existiu um homem que tivesse um impacto tão grande na história da humanidade. Dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Ora, Napoleão foi carismático. Júlio César foi carismático. Vários homens no passado já foram carismáticos. Ninguém nunca chegou nem perto de convencer e submeter no sentido de aqueles voluntariamente se submeterem ao seu reinado da forma como a igreja faz, como ela expande, como os servos de Jesus fazem com ele. Não há como negar que ele é Deus, é o Messias, é o Salvador. Isso é inegável. O próprio judeu ele pode olhar. Ora, que rei? Perguntem para quem foi o rei mais abençoado de Israel. A quantos ele conseguiu conduzir a servirem a Deus? Quem foi o rabino mais proeminente de Israel? Ninguém sabe nem o nome. Quem foi o fariseu mais famoso, o saduceu mais famoso? Quem foi o escriba mais famoso? Quem foi o sacerdote mais famoso, o chefe do sacerdote mais famoso? Ninguém nem lembra. Mas Jesus de Nazaré é falado nos quatro cantos da terra. Como isso pode ser? Um judeu pobre, de uma região pobre da Judéia, como isso pode ser se ele não for quem ele diz que é? O Messias, o Deus Filho, é a única explicação para o que nós temos aí, essa manifestação visível do reino de Jesus de Nazaré, que é a igreja, espalhada pelo mundo. Nunca houve um reino tão grande que enchesse toda a terra. Como não acreditar? Como resistir a tudo isso? Mas, quando contra tudo isso se começam a erigir defesas no ateísmo, na filosofia, é o próprio homem quem vai endurecendo o coração. Ele vai dizendo não, ele vai dizendo não, até o ponto que as justificativas ficam irracionais. Há pouco tempo estavam falando que se Jesus realmente havia existido. Quando existem registros, tiveram que entrar historiadores no meio da conversa, porque senão, assim como tem pessoas que ficam falando que a Terra é plana, ia começar aí um grupo querendo divulgar assim, e ganhar espaço, dizendo que Jesus nunca existiu, como homem, que é um mito, que é uma lenda. Há registros históricos em vários povos. Então o que nós temos é o endurecimento do coração feito pelo homem ou o amolecimento do homem, do coração, que também inicia por uma atitude do homem. O que nós temos é o homem se submeter, ouvindo o Evangelho e se submetendo cada vez mais a ele, recebendo graça, recebendo fé, graça de Deus, convencimento do Espírito Santo cada vez maior, até nascer de novo, ou nós temos o homem rejeitando o convencimento do Espírito Santo, rejeitando a fé que está sendo lhe dada em porçõezinhas ali até que ele se manifeste por recebê-la cada vez mais, mas vai recusando a graça. E isso endurece o coração. Não existe nesse processo um momento de uma região de neutralidade. A palavra de Deus tem sido pregada. E a boa vontade, a graça, a fé, o convencimento do Espírito Santo tem sido ministrados. E diante disso o homem, ou ele se submete, amolece o seu coração, ou ele não se submete, fica rebelde e endurece o coração. Esse é o processo. Quando nós vamos, esse é o processo. À medida, isso vai avançando para um dos extremos, e é aí que aparece na Bíblia assim: Deus endureceu o coração. Quando nós vemos lá na carta, ou Deus amoleceu o coração. Quando nós vemos lá na carta aos Romanos, capítulo 1 e 2, nós vemos claramente a expressão que Deus está agindo com a sua misericórdia, está agindo com o convencimento do seu Espírito Santo, está com a fé disponibilizada pela pregação, está com a graça disponibilizada pelo sacrifício de Jesus Cristo, essa porta estreita. Isso tudo está agindo na vida individual de cada homem e mulher e criança, mas a resistência contínua pode levar certas pessoas a um momento de endurecimento. Como está escrito lá no livro do Apocalipse: ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quem que endurece? É o homem. Chega um ponto, se algumas pessoas endurecerem demais, as escrituras dizem, isso não é o geral, mas diz que existe sim essa possibilidade de endurecer tanto o homem, recusar tanto, que então Deus chega e fala: olha, tá ok, não vou agir mais. Deus não vai empurrar, não vai pesar, ele só vai parar de agir com o seu convencimento do Espírito Santo, com a fé e com a graça, porque aquela pessoa já passou de um ponto em que aquilo ali Deus julga ser o que ele está ministrando ali para o novo nascimento. E na carta aos Romanos, capítulos 1 e 2, diz que Deus entrega as próprias paixões. E aí essas pessoas vão sujar-se cada vez mais, endurecer cada vez mais. É nesse sentido que o Novo Testamento nos ensina o que as Escrituras dizem quando Deus amolece ou endurece o coração. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Lá, Moisés e Faraó. As escrituras dizem que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando? Foi no início? Não foi. Como é que é a história? Vamos pegar a história do começo. Primeiro Moisés chega lá. Fala: olha, Deus falou que esse povo é dele, e ele quer que você liberte esse povo para prestar 2 dias do deserto, prestar um culto a Deus, prestar adoração para ele. Faraó fala: não sei quem é Deus e não vou deixar o povo ir. Primeira recusa. E uma recusa direta contra o conhecimento de Deus. A palavra chegou para ele. Moisés apresentou para ele o Deus de toda a terra. Aí o que começa a acontecer depois? Sinais ali, sinais na frente de Faraó, aquela mão que é colocada dentro do seio, volta leprosa, volta curada, o cajado se torna serpente. Faraó: não, isso aí é mágica. Meus magos aqui me falaram que Deus não existe, que isso tudo é... que a religião é ópio do povo, que isso tudo é para enganar. Ele começa a se cercar de defesas para não obedecer ao único e verdadeiro Deus. Aí então Deus fala para Moisés: ó, começa a trazer as pragas aí. Aí começa a trazer uma após a outra. E em todas elas, há uma oportunidade ali de ceder. Mas chega um ponto em que a desobediência, a rebeldia de Faraó atingiu um ponto, foi tão grande, que Deus o entregou totalmente àquela rebeldia, endurecendo seu coração. Esse é o que a Bíblia fala desse endurecer. E Jesus, ele vai começar a entrar nisso aqui, ó, com aqueles fariseus, escribas, chefes dos sacerdotes, que estavam fazendo a mesma coisa. Jesus estava querendo mostrar para eles: olha, cuidado, porque se o coração de vocês chegar a esse ponto, vocês vão endurecendo. Mas depois de um ponto de resistência, aí é Deus quem endurece. Em que sentido? Ele vai deixar de ministrar o convencimento do Espírito Santo, de instar junto ao seu espírito, com a fé, com a graça. E aí vai endurecer completamente. E aí é nesse contexto que Jesus fala assim: ele citou o sinal de Jonas, e agora ele vai falar assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha o ensino de Jesus ali para eles, olha. Jonas foi lá pregar e eles se arrependeram. E está aqui quem é maior do que Jonas. Eu estou pregando para vocês e vocês não estão se arrependendo, estão se endurecendo. O caminho vai ser a condenação. E aqueles que amoleceram diante da palavra de Deus que Jonas foi entregar, eles é que se levantarão e condenarão vocês. Olha o que Jesus está falando para aqueles homens que se achavam muito santos: ninivitas condenarão vocês. Porque tudo está em se submeter, se humilhar, quebrantar. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E as escrituras dizem que o que foi escrito no Antigo Testamento para nós da igreja foi deixado para o nosso ensino, não para cumprimento de regras, não para viver como o povo de Israel, que era um aio, aquela aliança na lei, uma aliança transitória que tinha início e fim. Mas aquilo que foi feito ali, aquele ministério temporário de Israel, foi simplesmente para servir de aio, de tutor. Para quem? Para ensinar o povo de Deus, corpo de Cristo, onde não há separação entre grego e judeu, um povo que obedece voluntariamente, que ama a Deus, que não consegue ofender a Deus. Quando ofende, se sente profundamente triste, que tem a necessidade do Espírito Santo, tem a necessidade de adorar a Deus. Para esse povo, aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento fica como ensino, segundo nos revela o apóstolo Paulo. Então, qual o ensino que eu extraio da vida de Davi como homem segundo o coração de Deus? Qual é a característica dele? É a característica do homem que se quebrantava. Ele chega para Deus para falar: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. a quem Deus, algumas versões dizem a quem Deus não cobra culpa. O que é imputar? Imputar é eu dar o nome aos bois. É dizer, ó, quando a gente no direito tem imputação de pagamento, o que é? Ah, eu vou fazer uma imputação de pagamento. É o recibo. Ali diz quem é, qual é a obrigação. Ali diz qual é a relação das partes, qual é a obrigação. Quem é o credor dela, quem é o devedor. Qual foi o valor ou qual foi o bem. Se entregou, se não entregou, se pagou, se não pagou. Isso é imputar. E ele está falando ali, como que Deus não vai imputar a um homem o pecado, se o homem é nascido em pecado? O próprio Davi nos revela isso. Ele recebeu de Deus essa revelação. Porque alguém vai ter pago no lugar. Porque o Messias, conforme Isaías nos ensinaria mais à frente, ele pagaria essa conta. E é por isso que ela não poderia ser imputada. E bem-aventurado é o crente. Bem-aventurado é o que faz parte da igreja de Jesus. Porque é só a esse que não é imputado o pecado. Porque ele tem fé que foi pago. Se submete a esse Senhor, que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Davi também fala, Deus, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Porque ele tinha praticado crimes de sangue. Não estou me referindo a batalhas em nome de Israel quando ele era rei. Mas antes de ser rei, ele cometeu crimes de sangue e ele fala, Deus, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Por quê? Porque ele se sentia culpado. E ele sabia que só Deus poderia livrá-lo. E as escrituras dizem, depois Deus falando com Salomão, Deus falando para ele, meu servo, por amor de teu pai, meu servo. Mostrando ali que Deus estava fazendo algo para alguém a quem ele recolheu para si, que alcançou a salvação. Então o homem segundo o coração de Deus me ensina isso. Me ensina que eu preciso me humilhar, me quebrantar ao máximo e ter fé para alcançar essa salvação que me tira dessa condenação. Por isso, Jesus falou aqui que os ninivitas se levantarão e condenarão, porque se arrependeram. Eles alcançaram essa humilhação e esse quebrantamento. E aqueles ali do tempo de Jesus não queriam fazer isso, estavam se endurecendo. Os ninivitas, quando ouviram Jonas, amoleceram o coração e se mostraram carecedores, sedentos daquele livramento, daquela salvação que veio por aquela palavra. A fé encontrou abrigo, encontrou afago, né, nesses corações, e Deus amoleceu ainda mais. Com o seu convencimento, com sua graça. Mas, e aquela geração, que Jesus está falando dela? Tem aqueles que endurecem, e se endurecerem ao ponto de Deus retirar. O caminho que estão seguindo é ir até um ponto em que Deus pode parar de agir. Se parar de agir, aí o endurecimento é completo. Isso é o que é esse, nesse contexto que Jesus agora vai começar a falar desse espírito imundo. E a gente vai concluir logo logo, olha. Versículo 43, é nesse contexto desse endurecimento diante da palavra de Deus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Veja que quando Jesus entra nessa questão aqui, Ele não tá, o centro do que Jesus está ensinando não é como o espírito imundo age, mas é a consequência disso. É a consequência. O que que ele está dizendo aqui? Ele acabou de falar de Nínive, como acabou de falar da Rainha do Sul. O que que ele, que se arrependeram, que foram buscar sabedoria, receberam a palavra de Deus de que forma? A Rainha do Sul não foram até ela. Ela foi até a palavra de Deus de tão sedenta que estava. Olha como esse é o contexto. E agora Jesus vai entrar numa questão do mundo espiritual. Qual a consequência desse endurecimento no mundo espiritual? O que Jesus vai falar aqui é o seguinte: aquele que se aproxima da luz, se aproxima da igreja, se aproxima daqueles que têm o Espírito Santo, estão pregando, se aproxima da boa vontade de Deus, do convencimento do Espírito Santo, esses podem ser beneficiados pela libertação do ministério libertador. Jesus disse que os seus discípulos, ele falou, ó, em meu nome, vocês curarão, imporão as mãos e curarão enfermos, expulsarão demônios em meu nome. Fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo ministra isso através da igreja. E então ele fala, olha, é aqui, ó. Ele começa assim: quando o espírito mundo sai de um homem. Ele está falando então da ponta desse aqui que amoleceu, se aproximou. O espírito mundo, ali ele tem a oportunidade de libertação. E mais do que a libertação, ele vai ter a oportunidade de nascer de novo, se continuar então amolecendo o coração diante da verdadeira e santa palavra do Evangelho, de salvação em Cristo Jesus. Mas aí o que que ele vai falar aqui? Esse espírito imundo que sai, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Ele quer fazer o trabalho do príncipe desse mundo, que é Satanás. Nós já falamos aqui que não existe situação neutra. A carta aos Efésios diz que ou se é escravo da justiça, ou se é escravo da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte. Ou se é escravo de Jesus, ou se é escravo do príncipe desse mundo. A carta aos Efésios diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Que esse é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nos desobedientes, o espírito maligno, ele atua. Ele atua, não tem jeito. Ou se é servo da obediência para a justiça, ou vai ser escravizado pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E é isso que isso foi revelado nas cartas que estão no Novo Testamento, mas isso já, porque isso deriva desse ensino de Jesus aqui, nos Evangelhos, que é essa situação. O espírito foi expulso, houve libertação, mas ele quer voltar para os filhos da desobediência. Ele não tem descanso, ele quer atuar ali. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. O que está dizendo aqui? Está dizendo que ele está chegando e está encontrando uma casa que está desocupada. Ora, esse espírito foi expulso. E quem deveria ter entrado no lugar? O Espírito Santo de Deus, pelo novo nascimento. Mas esse aqui que foi liberto, assim como Jesus fazia muito isso ali, expulsava demônios, como ele ordenou que a igreja faça, expulsa os demônios. Mas ali não é o final. Essa pessoa precisa continuar amolecendo, se aproximando o seu coração, crendo mais, se submetendo mais, fazendo como Jacó lá, agarrada lá com Jesus, até que ele faça nascer de novo. Até que ele vá apontando, ó, você precisa entregar mais o teu caminho aqui, você precisa confiar mais aqui, está faltando isso. Ah, agora entregou tudo, confiou tudo, nasça de novo. E é ele quem faz nascer de novo. E quando ele faz nascer de novo, o amor de Deus é derramado em nossos corações, juntamente com o Espírito Santo que nos foi outorgado como garantia da salvação, como uma marca identificando que esse espírito imundo, com esse espírito imundo não pode voltar mais. Por quê? Esse espírito que atua nos filhos da desobediência não pode voltar mais. Porque a casa agora, ela não está desocupada. Ela está varrida, está em ordem, mas não está desocupada. Jesus mostra aqui que quando a igreja, em nome dele, expulsa demônio, expulsa mesmo. Olha como é que fica. A casa fica varrida e em ordem. Fica livre daquela bagunça, daqueles males, daqueles vícios, de todo aquele mal, aquela maldição que estava operando ali naquela vida. Mas ela precisa ficar ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ele diz que ela ficou desocupada. Ele está falando de alguém que agora foi se afastando. Começou a amolecer, mas foi se afastando, foi endurecendo. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus então agora, ele já esclarece para aqueles que o estavam ouvindo que mesmo ele estando ali como luz, mesmo a igreja hoje refletindo a luz de Jesus, levando luz àqueles que estão em trevas, proclamando o evangelho, libertando em nome de Jesus, expulsando demônios, curando em nome de Jesus, esses que se aproximam são beneficiados por isso. O coração começa ali a amolecer, mas vão erigindo, se afastam, porque não querem entregar a vida. Não querem, querem continuar com alguma prática que Deus não permite. E aí vão endurecendo. Jesus aqui está falando, olha, não importa o quanto Deus abençoe ou seja liberto. Se não nascer de novo e o Espírito Santo ocupar essa casa, o espírito que hoje atua nos filhos da desobediência vai voltar, vai continuar influenciando. Seja através de influência, seja por possessão, eles vão operar. E ele diz que esse espírito ele volta, ele não volta, então o estado daquele homem fica parado. Ah, ele está desse jeito aqui, ele está resistindo, mas ou se está amolecendo ou se está endurecendo. No caso daqueles escribas e fariseus, eles estavam endurecendo. Aí Jesus falou, no caso de vocês, vocês estão se afastando cada vez mais de mim. Vocês ficam aqui na minha beira, mas o coração de vocês está indo cada vez mais para longe. Vocês ficam ouvindo a voz do Espírito Santo e ficam se endurecendo. O que vai acontecer? O estado de vocês vai ser pior. A atuação das trevas na vida de vocês vai ser pior. Se antes era um, agora vão ser um mais sete. É isso que Jesus aqui está apresentando. Diante da salvação proclamada pela palavra de Deus, e mais do que isso, operada pelo ministério do Espírito Santo, através do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, da fé que é dada, da graça, pela pregação da palavra, pelo ouvir da palavra e pelo acolher essa palavra com fé, por aceitá-la, por não rejeitá-la. O caminho contrário a isso, o fazer isso é o amolecer para o novo nascimento, amolecer o coração. Mas o caminho contrário a isso, o resistir, o dizer não, o recusar o chamado, o convite da salvação e recusar constantemente. Depois de um tempo a pessoa ouve a pregação e fala assim: ah, isso é muito bonito para pregar, mas isso não é para viver. Ah, isso é muito bonito para falar, mas isso foi há muito tempo. Essa história é coisa antiga, hoje não é mais assim. É, realmente, aí a pessoa está ali sendo abençoada pela igreja, pela pregação da palavra, pelos sinais, mas aí dá ouvido a outras pessoas que falam: ih, rapaz, isso aí é porque você tá emotivo, você está numa situação difícil, você está vulnerável, você está acreditando em qualquer coisa. Sempre tem aquele espírito que opera nos filhos da desobediência. Não pode dar lugar. A casa está ali, está varrida, está em ordem, mas se não tiver com o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Vai, se for afastando ali, indo no caminho do endurecimento, a atuação maligna vai ser maior. E o estado desse homem vai ser pior. O endurecimento, o homem nesse processo, ou ele vai para o lado do novo nascimento, ou ele vai para o lado do endurecimento. No livro do Apocalipse tem um anjo que diz assim: os que estão limpos, limpem-se mais ainda. Os que estão sujos, sujem-se mais. Na vida do homem é assim. Não tem lugar neutro. Ele vai sendo iluminado, abençoado pela pregação do Evangelho, pelo ministério do Espírito Santo. Ou ele se limpa mais, nasce de novo, caminha santo por toda a sua vida e herda a vida eterna, ou ele vai sujar-se mais, afastando-se da verdade, levantando defesas contra o convencimento do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem é o responsável por estilhaçar essas defesas. Se essa pessoa conseguir erigir mais defesas do que o Espírito Santo está quebrando, ela vai endurecendo essas defesas, vai endurecendo cada vez mais. E pode chegar a um ponto em que Deus a entregue a seus próprios desejos, e aí esse endurecimento vai ser definitivo. É a mensagem que o apóstolo Paulo nos fala, nos ensina, na carta aos Romanos, capítulo 1 e 2, é a mensagem de Jesus para aqueles que estavam ali daquela forma tão rebeldes em relação a ele. Falou: ó, o caminho é esse aí. Estou mostrando para vocês o que vocês não estão vendo, porque é invisível, é mundo espiritual. Mas é real. Olha como vocês se comportam diante da palavra de Deus ensinada aqui pelo Messias. Cuidado com esse convite aqui que está sendo colocado. Cuidado como se comporta diante da atuação do ministério do Espírito Santo. Porque, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta mensagem. Te agradecemos pela vida do teu servo, Senhor. Continue usando com poder, com graça e com unção, Pai. E que possamos sair desta mensagem, Pai, transformados. Toque em vidas, transforme corações e que seja sempre feita a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
E amém.